Bom dia, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês, meninas.
Explica um pouco pra gente, primeiramente, do que se trata a tanatologia, esse estudo aí que vocês fazem a respeito da morte.
Bom, a tanatologia, ela é um tanatos, que vem de né, questão grega toda de morte, do significado do lado da morte, e logia o estudo. Então, é toda uma ciência que estuda várias questões relacionadas ao processo do morrer. E quando a gente estuda o processo do morrer, a gente estuda nada mais, nada menos do que o processo do viver, né? E dentro da psicologia, eu trago a tanatologia para o processo de terapia do luto, para características de prevenção ao suicídio, as causas, pesquisas, enfim, a questão de acolhimento. Então, são várias... Dentro da tanatologia, existem várias vertentes que se pode trabalhar. Quem, por exemplo, é da medicina, vai acabar indo muito para a questão da perícia tanatológica, né? Da medicina, por exemplo. Quando é que realmente acontece a morte em si, e aí no sentido de o que tem que parar o corpo para caracterizar o aspecto do morrer. Então, que aí vai num outro processo de perícia, né? Dentro da psicologia, a gente trabalha mais no processo da terapia do luto mesmo e da prevenção.
Recentemente, você até postou nas redes sociais, né? Esses recentes desastres que tiveram em Cascavel, várias mortes, enfim. Uhum. Tem alguma forma, ou alguma fórmula milagrosa, assim, digamos, para lidar com esse processo? É muito difícil, né?
É milagrosa, não existe. Uhum. porque quando a gente fala de morte, a gente fala de dor intensa. E o ser humano, de modo geral, é muito ansioso no sentido de querer ser controlador. Nós queremos ter controle sobre tudo, né? E a gente não tem controle sobre a morte. Então, desde sempre, o homem, a partir do momento que o homem é homem, ele vem tentando buscar uma explicação, ele vem tentando buscar situações para entender, rituais diferentes, tanto que cada cultura, desde sempre, né, desde toda a história da humanidade, cada época vai tentando achar características e aspectos para tentar amenizar esse processo da dor, já que é algo que a gente não entende muito bem, né? Então, tem várias questões históricas e até mesmo questões muito fortes relacionadas à questão da religião, para amenizar um pouco esse processo de dor, né? Então, assim, a nossa região ocidental acredita assim, em coisas diferentes que oriental, os próprios rituais são diferentes em alguns lugares. Então, em alguns lugares, né, aqui a gente tem toda uma questão do choro, tem lugares que é festa, então é muito diferente, mas porque não se tem uma solução para esse processo. Então, assim, quem não vai sentir? Não existe um não sentir. A morte em si, ela é dolorosa, né? Agora, como lidar com essa dor é que a gente pode, talvez, fazer ela de uma forma um pouco mais tranquila. Então, assim, não existe. Às vezes as pessoas falam assim, mas você trabalha com isso, então você sabe lidar com isso super bem e não sofre. Não, isso não existe. A partir do momento em que existe perdas, de um modo geral, o ser humano não gosta de lidar com perdas. Desde perdas simples, por exemplo... não sei se vocês já aconteceu isso com vocês, e quem está em casa, de perder um brinco do par. É uma perda idiota, mas assim, dá um ruim ainda, mas se é um brinco que você gosta muito, que você não tem outro igual para comprar. Então, a gente sente desde situações simples e pequenas como esta, até situações mais complexas.
Essa é uma relação não o que se perde, mas a relação do que você perde.
Do que você perde, como você perde, que momento da sua vida que você está, que você perde, né? E assim, e o quanto eu quero ser controlador ou não. Pessoas mais controladoras, tudo tem que ser do meu jeito, são pessoas que geralmente têm mais dificuldade de lidar com o processo das perdas. E aí perdas envolvem separação de relacionamentos, de trabalho, né? Mudanças de emprego, mudanças de casa, mudanças de cidade, perdas de modo geral. E aquelas pessoas que têm mais controle têm mais dificuldade ainda de lidar com isso.
E é preciso sentir, né, desde nesse sentido, porque muitas vezes
exatamente.
A gente, principalmente quando alguém morre, a viúva está muito abalada, ou enfim, algum parente muito
vamos
abalado.
Vamos ela de remédio.
Exatamente. A pessoa acaba ficando meio grogue ali, numa situação meio complicada, e aí depois é que ela vai processar, né, cair na real a respeito.
Eu particularmente, né, eu defendo uma ideia, e a maioria dos tanatólogos também, mas é claro que vai muito de cada pessoa, de cada família. Às vezes existem fatores médicos necessários para serem cuidados, e aí nós não somos médicos, né? Mas assim, de um modo geral, as pessoas querem, porque o que acontece em situação de velório, por exemplo, né? Que é uma situação que eu falo que às vezes a gente fica prestando atenção, o comportamento do ser humano é muito complicado. Se a família tá lá, chorando horrores, meu Deus, dá um remédio para ela se acalmar. Ela não tem que se acalmar. É, ela tem que viver aquela dor. E se aquela dor é a dor mais intensa que eu vivo, deixa pôr para fora, deixa manifestar. Ela tem que vivenciar isso. Mas se a família não está chorando, se alguém da família não está chorando, por exemplo, tá lá. Né? É, às vezes em processo de negação. Aí, eu já explico o que seria isso. Uhum. Mas a pessoa não está em choro. O que, que as pessoas falam? Nossa, nem gostava do morto. Nossa, nem. Então, assim, é complicado porque as pessoas ficam, às vezes. Eu quero o quê? Que a pessoa dê uma lagriminha mais serena para mostrar que está com sentimento. Então, eu não posso nem mostrar o que é real. É, e, ao mesmo tempo, eu não posso mostrar diferente. Porque cada um mostra a sua dor de maneiras diferentes. E as pessoas precisam entender e respeitar esse processo. Tem gente cantando o auge da dor, e a morte é o maior auge da dor, né? Morte de filho, então, nem se fala. E, às vezes, a pessoa grita, super faz escândalos, né? E, às vezes, as pessoas não sabem lidar com isso. Mas ela está na dor dela, do jeito dela. Tem pessoas que precisam escrever. Tem pessoas que precisam ficar no silêncio, esse é o choro. Tem pessoas que precisam gritar, tem pessoas que precisam falar, tem pessoas que não querem falar. Então, não existe certo e errado, não tem um movimento. Né? E aí, quando a gente fala desse processo do morrer, o que a gente vê, e o que até eu coloquei naquele vídeo aquela vez, porque é muito movimento assim, ai, seja forte, foi melhor assim, a pessoa agora está no céu. É terrível. Ou meus pêsames, né? Os meus pêsames é uma palavra que geralmente as pessoas que estão em processo do luto ali, geralmente, né? Claro que é muito de cada um, mas muitos falam, nossa, cada vez que eu escutava meus pêsames é como se fosse uma facada. Porque o que é meus pêsames? É falar, sim, a pessoa morreu. A pessoa morreu, a pessoa morreu. E num processo inicial, quando a gente recebe a notícia, essa coisa toda, quando não está numa morte que vem de uma doença, e sim uma morte repentina, existe esse processo de negação, que é um mecanismo de defesa inconsciente, em que eu não quero acreditar, não quero acreditar, não quero acreditar. Então, a pessoa ela entra nesse processo de negar aquilo. E aí, quando vem os meus pêsames, é assim, acorda, para de negar, é real. É real, e é por isso que dói tanto. Quanto tempo demora para cair a real? Depende muito de cada pessoa. Tem pessoas que demoram horas, minutos, dias, meses ou até anos. Né? Mas é um processo que muitas vezes é natural. Em casos de doenças terminais, inicialmente a pessoa nega a doença. Esse é um processo de negação. Em casos de morte, principalmente essas mortes acidentais, né, repentinas, essa negação ela fica um tempo, às vezes, até maior. Então, que palavra usar? Eu costumo dizer assim, primeira coisa, você tem que repensar se eu preciso usar alguma palavra. Às vezes um abraço diz muito mais do que ficar falando mil coisas que a pessoa está tão ali transtornada, enfim, que às vezes ela nem consegue escutar. Ou, se for para falar, então fale o contrário do que a maioria das pessoas falam. Seja forte, a maioria fala isso, né? Uhum. Fale o contrário, não seja forte, chore. Põe para fora o que você está sentindo. E é tão engraçado que quando a gente fala isso para as pessoas, parece que as pessoas falam assim, ai, com você eu posso chorar, com você eu posso ser verdadeiro, porque é isso, está doendo tanto que eu quero pôr para fora. Uhum. Só que a sociedade exige o quê? A gente vive numa sociedade do espetáculo, onde a gente tem que estar sempre muito bem. Então, até no meu auge da dor, quando morreu alguém da minha família, eu tenho que estar lá, sorrindo e forte, plena. Não, eu não tenho que estar plena. Tá doendo, então eu tenho que expressar a minha dor. A tristeza é algo normal.
Tá certo. Daqui a pouco a gente continua a nossa conversa, 10h21.